When you're always rushing out the door in the morning but still want to make every breakfast count, try Blue Apron's new ready-to-cook meals that offer your favorite fresh quality ingredients ready in minutes. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Order now and get $110 off across your first five orders when you visit blueapron.com/unique.
Olá, ouvintes! Hoje você vai aprender aqui no Pura Neurose como simular um orgasmo, uma ejaculação. Sim, para isso você vai precisar de um preservativo, uma tesoura sem ponta, meio copo de cloro e cola escolar branca. Senhoras e senhores! Aham! Ah! Mas eu não perco! Eu não perco o laço dessa onça, parceiro! De jeito nenhum! De jeito maneira! Muito bem, muito bem, muito bem! Muito bem! Frango, me ajuda aqui, frango! Me ajuda aqui com a máquina, frango! Não, não é hora de você ficar lambendo o peru, velho. É hora de você me ajudar a trabalhar. Depois você tem o dia inteiro pra lamber o peru. Você quer lamber o peru na hora de me ajudar a trabalhar? Porra! Muito bem, senhoras e senhores. Sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Sim, amigos e amigas. Estamos aqui novamente para mais um episódio do podcast que garante o seu desgraçamento mental de segunda a sexta. O nome dele você sabe muito bem. Ele é o príncipe dos podcasts, ele é seu chapa, é seu parceiro. É aquele louco que não pode errar, então por isso mesmo não o faz. Amigos e amigas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao mundo de Pura Neurose com Ronald Reis. Ao meu lado, mas... Opa, tá bom. Entendi, vocês... Obrigado. Cala a boca, caralho. Cala a boca. Porra. Tomar no cu. Ai, 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 ai. E ao meu lado nós temos o cachorro frango. E sim, juntos aqui estamos unidos para mais um episódio do seu podcast favorito. Hoje é sexta-feira. E sexta-feira você sabe muito bem o que é aqui no programa. Não é dia de editorial, não é dia de Ronald Investiga, não é dia de noticiário, não é dia de nada. Exceto dia de Sabadão dos Losers. Solta, Samuel. Sabadão dos Losers, você já sabe, é um programa que é feito dedicado ao ouvinte que passa o fim de semana como um verdadeiro loser sem nada para fazer em casa. Anteriormente, foi desenvolvido como tal, né? Sábado à noite, ninguém te chamou pra fazer porra nenhuma, estás em casa, és um loser. Hoje em dia, se estás em casa no sábado à noite, não és um loser, eres um winner. Eres un vencedor, el vencedor del campeonato brasileiro 97! Sim, é bom você respeitar as recomendações de isolamento social, o que com certeza não vinha acontecendo Não, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, onde a gente não consegue passar de 49% do isolamento da nossa cidade. Assim, deveria ser do nosso, né, nosso cidadão, deveria ser bem maior esse número. Tinha que passar pelo menos de 50% e tantos%. Aí fizeram essa porra desse feriadão escroto aí, que puxaram um monte de feriado, já puxaram Corpus Christi, já puxaram Consciência Negra, daqui a pouco vão puxar o Natal, tá ligado? Daqui a pouco vão estar puxando o Carnaval. E Carnaval sem cu verde na Rede TV, pra mim não é Carnaval. Mas é o grande plano do Bruno Covas pra nossa capital. Excelente plano, deu super certo. Não é como se quarta-feira tivesse tido engarrafamento do pessoal indo pra Santos, indo pra praia. É beleza, é tudo isso pra evitar de fazer a porra do lockdown. Por quê? Porque o Bruno Covas e o senhor Dória não são esses santos aí, não. Pareceu um pouco lúcido em contraste com a Jamanta do Bolsonaro. Mas são dois filha da puta que vivem próximo de empresário, tá ligado? Então, assim, não se surpreenda por eles não terem lançado ainda realmente aquele lockdown nervoso. O que é o lockdown nervoso, Ronald? É aquela situação onde você não pode sair de casa pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. E por enquanto dá pra sair, a galera tá indo passear, a galera de vez em quando, porra, vou espairecer a cabeça. É, vai espairecer a cabeça escurecendo o pulmão, filha da puta. Tá ligado? E o pior, né, cara? A pior parte é que eu não consigo subscrever, não consigo assinar essa teoria da galera aí de Darwin, né? Ah, darwinismo vai cuidar deles. Porque normalmente a galera pega e não necessariamente fica zoada, mas acaba passando, passou a coroa pra minha coroa, e numa situação de mercado de emergência, aí fudeu. Aí fudeu, meu chapa. Mas é o que tem pra jogo. E segunda-feira é feriado também, né? Só que hoje não foi, então hoje tinha gente na rua. Mês passado, semana passada, os caras tentaram a porra do rodízio. Vá tomar no cu. Peço perdão aqui por me esticar nesse assunto, mas é porque vem consumindo uma boa parte do tráfego da minha cabeça, ok? Boa parte do meu dia eu passo odiando prefeito e governador, que do nada parecem super-heróis só porque eles são comparados com jumento do Bolsonaro. Mas vamos aqui ao nosso primeiro ouvinte do dia, neurosepura@gmail.com. É dia da gente dar uma desafogada aqui na nossa caixa de entrada. Você escreve pra gente com qualquer problema que você tiver. É um problema de relacionamento, é um problema profissional, é um problema com seus familiares. Você também pode participar daquele nosso famoso quadro Será Que Eu Sou Um Babaca? Onde você tá num conflito ético para entender se você tá certo ou tá errado numa história. Você me apresenta e eu, como verdadeiro rei Salomão, é o rei Salomão que decidiu o negócio dos bebês? Rei Salomão. Eu, como verdadeiro Salomão da situação, servirei aqui com uma opinião final, ok? Ai, 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 vamos abrir aqui. E também, assim, o que você tiver para conversar, como por exemplo, tem um ouvinte hoje aqui que quer conversar sobre sexo, ok. Vamos conversar sobre sexo, querido ouvinte. O título do e-mail dele já chamou minha atenção um bocado. Desejos anais. Ok, vamos para isso, estou com um pouco de medo, mas vamos em frente. Ele diz, boa tarde, Doc Rivers, tudo sempre tranquilo? No que eu respondo para você, meu parceiro, tudo...
Semi-tranquilo.
Aí ele fala aqui, André Maria, aqui, aquele mesmo, do Show Show Magalzão. Eu não conheço você, André Maria, mas... Se a galera conhece o André Maria, mande seus abraços efusivos ao camarada André Maria do Show Show Magalzão. Escreva essa carta eletrônica para desabafar sobre atitudes sodomitas que praticava quando adolescente. Ok, ok. Por muitas vezes, quando tinha meus 14 anos e estava sozinho em casa, eu procurava arriscar a inserção de cabo de vassoura em meu cu, entre outros artefatos como meus próprios dedos. Acho que os dedos são as primeiras coisas que você tenta colocar no cu, né? Antes do cabo de vassoura. Eu acho, assim, é o que eu pensaria. Se eu tivesse brincando de enfiar coisa no meu cu, o dedo seria a primeira coisa. Porque é a primeira coisa que não tem como ficar presa lá dentro, tá ligado? Tipo, tubo de desodorante é sempre furada. Qualquer leguminosa é furada, frutas. Mas o dedo é um negócio que você garante que você vai conseguir puxar de volta. Ou imagina que não, imagina que você tranca seu cu de uma maneira que o seu punho fica preso dentro do seu cu, e aí com a outra mão você tem que chamar um Uber e entrar no hospital com a mão dentro do seu cu. Ok, eu estou apenas pensando em possibilidades. Enfim, você estava tentando se divertir com a sua próstata, né? Até aí é uma coisa muito saudável, que merece ser desmistificada. Não recomendo a inserção de cabos de vassoura no cu, porque pra mim não parece muito higiênico, né? O cabo de vassoura costuma ficar ali naquela área da casa onde tem os panos que limpa chão, etc e tal. Então não parece pra mim um negócio higiênico. Por exemplo, eu às vezes tô varrendo, né, a área aqui fora dos cachorros e a vassoura cai no chão. Ou seja, cai no chão em cima de substâncias nojentas. Então eu não acho que cabo de vassoura seja a melhor coisa pra colocar no seu cu. Mas assim, bom, só se vive uma vez. Todo dia tente uma coisa diferente, né? Aí ele dizia, mas eu tinha muito medo de me lesionar. Ou até mesmo ocorrer de algo se quebrar lá dentro, ou esfolar o reto, ou retirar rapidamente. Tem que tomar cuidado, cara. Eu, pessoalmente, não sou um especialista em enfiar coisas no meu reto, mas eu sei que o reto é uma região sensível. Há de se tratar com um certo respeito. Aí ele diz, lembro-me de uma certa feita em que eu escorei a parte da piaçava da vassoura na cabeça da minha cama. Fiquei de quatro e forçando meu ânus contra o cabo da vassoura, o qual não lubrifiquei. Ainda assim, lancei duas cusparadas que não me deram o retorno esperado. Uau, cara. Não. Péssima ideia, cara. Péssima ideia. Existem brinquedos eróticos para isso. Eu sei que não é fácil, às vezes, você comprar um brinquedo erótico, mas existem soluções, cara, que não são o cabo de madeira, velho. Enfim, com isso foi minha primeira experiência de pressão anal. Mas como já disse, fiquei com medo de... Mas aí também é foda, né? Ele diz que ele fazia isso aos 14 anos. Não tem como aos 14 anos você entrar num sex shop e comprar um consolo, tá ligado? Agora eu fiquei na dúvida. Como você pode estimular a masturbação anal masculina sem um consolo? Eu acho que, de fato, nada é dada, né, cara? Eu acho que é isso, velho. Eu não sei. Porra, eu nunca me peguei tendo 14 anos pensando o que enfiar no meu cu, tá ligado? Desculpa, mas tem situações que nem o oráculo maior aqui da sociedade civil, Ronald Rios, está preparado. Porra, eu tô aqui, tô só ouvindo de experiência. Aqui ele diz... como disse, fiquei com medo de me lesionar e essa prática não durou mais do que 5 a 10 minutos. Pô, se aguentar de 5 a 10 minutos de cabo de vassoura forçado contra o cu, você aguentou bastante, na minha visão, tá ligado? Ok. Ele diz aqui, tenho também uma certa inclinação para assistir shmails nos mais variados canais pornográficos, como Xvideos, chaturbates, etc e tal. Shmails, pra quem não conhece, ouvintes do Pura Neurose, Shmails, pelo que eu lembro, é o termo... é o termo pejorativo para descrever travestis, correto? Tô certo, né? São as travestis, né? Mas shmail já é um termo em desuso. Mas assim, também não tem como julgar muito o cara que enfia a vassoura no cu, tá ligado? Eu não vou pedir pra ele os termos mais dentro do politicamente correto aqui. O cara está contando sobre a sua vida e esse programa se trata de respeitar diversos pontos de vista diferentes. Além disso, já tentei identificar prazer na prática de inserir os dedos no cu durante a masturbação, mas não senti lá grande diferença. Em relação a beijo grego, dar e receber, não tenho muito interesse. Já a penetração anal, já comi o cu da minha namorada nessa mesma época e ela gostou bastante. Não realizamos muito a prática, pois o relacionamento logo depois acabou. Será que ela gostou tanto assim, cara? Eu acho que você não percebeu, que talvez ela não tenha gostado tanto assim. Ele diz: Ronald, diga lá, meu mano, o que você acha disso tudo? Você já teve algum tipo de curiosidade desse gênero? Abraços direto de Seropédica, Rio de Janeiro. Cara, Seropédica, velho. Quanto tempo que eu não ouço falar em Seropédica? Seropédica tinha uma mina que ela era veterinária, a Ana. Quando eu tinha, acho que uns 12, 13 anos, eu era apaixonado pela Ana. E ela era uma mulher já de 30 e tantos. Eu sempre fui um cara interessado nas mulheres que tinham um conhecimento maior da causa sexual, aquele malejo e malícia que só a experiência consegue trazer através dos, sem intenção de trocadilho aqui, anos passados. Mas um abraço aí pra geral de Seropédica. A Ana era de Seropédica, hoje em dia ela deve ter uns 60 anos. Nunca mais a vi em minha vida. Um abraço para o André Maria e para toda a galera do show Magalzão, ok? Olha só, cara, vamos lá, vamos por parte aqui. Eu nunca, né, eu nunca enfiei nada no meu cu. Não, nunca. A minha ideia de masturbação sempre passou pelo pênis. Agora, esse lance de você, enquanto você se masturba, você colocar o dedo no cu, olha só, muitos caras vão negar que fazem isso, mas eu já testei esse bagulho e não é das piores ideias, não. Porque, normalmente, a próstata é um botãozinho do prazer que o homem tem em seu reto, em seu ânus, tá ligado? Então não é a pior ideia do mundo testar isso, não. Na hora que você tá batendo uma punheta, você ali encaixar uma dedada de leve, um fio terra, personalizado. Não se deixem se levar pra... Porra, sou viado se eu fizer isso. Não, você não é viado, não. E se fosse, quem se importa, tá ligado, meu chapa? É realmente interessante. Aí ele diz aqui, questão de beijo grego, né? Beijo grego é muito interessante também, tá ligado? Tanto em praticar quanto recebê-lo. Todo mundo fica feliz nessa situação. E aí ele pergunta... foi só isso que ele perguntou. Meu chapa, eu tenho algumas coisas em comum com você, exceto essa obsessão do cabo de vassoura.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Pula no rabo. Isso aí, eu sinceramente, eu nunca planejei e eu honestamente não recomendo isso a nenhum ouvinte meu. Eu não costumo ser um tipo de cara que eu me acho o dono da verdade. Eu sou o dono da verdade. E na condição aqui de homem da verdade que o povo me deu, porque né, eu não pedi para ser o dono da verdade, o povo falou, o Ronald é o homem que é o dono da verdade, eu digo para vocês, não insiram materiais de limpeza da casa dentro de vossos orifícios anais. Desde uma vassoura até um tubo de pinho-sol. Diga não à exploração anal com produtos de limpeza da área de serviço. Obrigado. Ok, calem-se, idiotas. Pelo amor de Deus, isso não pode demorar tanto tempo assim. Ai, 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 chegou aquela hora do programa que você tanto espera. Sim, é o quadro que faz muito sucesso aqui entre nossos queridíssimos ouvintes e ouvintas. É um quadro que o nome, você já sabe até qual é que é, né?
Todo santo dia uma dia. Dúvida vem, eu vou, não vou, vai, não vai, não duvidem, e vai pra lá, vai pra cá, no que pensam, com tantas placas indicando, digo, tensa, uma delas ficou na minha mente, sente, martelando na mente, a pergunta que li numa placa, será que eu sou um babaca?
Sou um babaca, muito bem, senhoras e senhores, quando você tem aquele conflito ético, você escreve pra neurosepura@gmail.com. E tenta descobrir se és ou não eres um babaca. O e-mail aqui do dia vem de um camarada que ele pede pra não ler o nome dele, não lerei seu nome, mas o título do e-mail é: engravidei na quarentena, sou um babaca? Chances são de sim, mas vamos lá. Vamos lá, vamos ler e entender do que está acontecendo. Fala, Ronald, tudo semi-tranquilo? Então, por aqui não estou. No primeiro ou segundo dia da quarentena, a mãe de uma das moças com quem me encontro casualmente a expulsou de casa e, como grande parte dos amigos dela não são da cidade, já tinham voltado para casa, então ofereci a minha para ela passar um tempo até conseguir uma moradia definitiva. Passou esse tempo todo, ela finalmente conseguiu uma casa essa semana, até foi lá para fechar contrato, mas demorou um bocado. Quando voltou, quis conversar e falou que tinha feito exame de sangue que apontou que ela estava grávida. Minha mente pifou, afinal, ela tomava anticoncepcional de injeção e a falha dele, junto com a asneira de transar sem camisinha, gerou essa situação. Ela decidiu ter a criança, irei apoiar ela no emocional, financeiro e fisicamente, mas não tenho intenção de criar um relacionamento sério com ela. A pergunta é, eu seria babaca de me oferecer para morar com ela até nossa formatura? Faço graduação e ela mestrado, avisando de que não quero ter nenhuma relação com ela e seria apenas pela questão financeira e para cuidar dela e da criança. Desculpa pelo e-mail longo, um abraço para você e o frango. Vejamos bem, então a situação é a seguinte, a mulher, né, uma das meninas que o maluco sai, foi expulsa de casa, né, foi expulsa pela mãe, no segundo ou no primeiro dia da quarentena, caralho, porra, família show de bola. E aí ela ficou morando com você. E aí você ficou fazendo aí no pelo, contando com supostamente essa anticoncepcional aí de injeção, etc e tal. e até que, bum, engravidou a mina. E você está se dispondo a cumprir todos os seus papéis de pai, né, cara? Tanto no financeiro, quanto no emocional, quanto na presença física, etc e tal. Então não tem nada para a criança reclamar aqui do meu ponto de vista. Analisando como bastardo que sou, você já está fazendo mais do que o meu pai fez. Vamos ver aqui. Você se oferece... Você quer se oferecer para morar com ela sem querer ter uma relação, porque você quer cuidar da criança e tudo mais. Cara, isso é delicado, porque a princípio, tipo, você já fez todos os seus deveres, então, e você quer um pouco além, sou, não, lógico, estamos falando aqui de um herói na Terra, mas a questão que fica é, essa mina, ela vai ficar em casa uma cota, tá ligado? Você vai ficar saindo, já que você não vai estar namorando com ela, você vai ficar saindo pra dar rolê, pra catar outras minas durante o processo. Isso é uma coisa que é importante, porque ela vai estar em casa com o bebê full time. Então mesmo que você, tipo, ajude full time, vai causar um desconforto pra ela se você tá no solteiro, sair catando outras minas. Se você tá falando de ficar solteiro porque você quer ficar solteiro e quer dar um suporte pra ela, legal, tá ligado? Mas eu acho que você tem que esperar até ela voltar ao mercado do namoro novamente. Uma vez que ela volte, regresse ao mercado do namoro, você pode também voltar, regressar ao mercado do namoro, ok? Tranquilão? Mas precisa que ela volte antes. É o único jeito que tem de você não ser babaca. Porque se você ficar, tipo, ah, vamos morar aqui em prol do bebê, mas não somos um casal, por isso não se esquenta quando eu chegar às 2, 3 da manhã, porque, né, já que não somos um casal, lembra que a gente não é um casal? E você tá catando várias minas na rua, e aí você fala, não, eu tô chegando 3 da manhã, na hora que o bebê acorda, pode dormir, meu amor, tá ligado? Minha querida amiga, com quem eu tenho um filho. É delicado, gera um estresse desnecessário. Às vezes é melhor nem morar junto se for fazer isso, entendeu? Às vezes você ajuda mais colando lá todo dia do que estando em cima da mulher o tempo todo, ela vendo o que você tá fazendo na sua vida. Pensa com cuidado, tá bom? Pensa com carinho.
Todo santo dia uma dúvida vem, eu vou, não vou, vai, não vai, não duvidem. E vai pra lá, vai pra cá, no que pensam, com todas as placas indicando, digo, dança. Uma delas ficou na minha mente, sente, martelando na mente a pergunta que li numa placa: será que eu sou um babaca?
E a resposta é circunstancial. Tudo depende de como você toca a coisa. Se você respeitar o tempo dela pra ela voltar a namorar, etc, você pode estar morando com ela desde que seja, né, de acordo dela. Do contrário, se você, tipo, já quiser, ó, tô solteiro, lembra que eu tô solteiro, só estamos morando junto aqui pelo bebê, aí não vale. Aí não vale que você tava tá trazendo dor de cabeça pra mulher. Aí tu vai estar sendo babaca. É só questão de você escolher um dos dois caminhos. E você sabe o que o Ronald Rios estimula aqui, né? Escolha o caminho da não babaquice. Quer dizer, se você quiser ser babaca também, eu não sou seu pai, não posso impedir nada. Mas a princípio, não seja babaca. Valeu! 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 Demora para balar! Valeu, ai, 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 é hora da gente dar um salve aqui, é hora da gente mandar um abraço, um grande beijo, um efusivo salve pra galera que colou aqui, né, novamente no nosso Padrim. Sempre vai chegando mais gente, né, cara? padrim.com.br/PuraNeurose é o nosso programa de ouvintes patrocinadores. Temos ouvintes que são patrocinadores. Aqui o chefe do programa é o ouvinte,
tá ligado? Isso aqui pra mim é a melhor coisa da vida. Que não tem nenhum filha da puta acima de mim. Tem uns 300 filhas da puta. E tudo bem. Por mim, quanto mais, melhor. Tá ligado? Quem chegou aqui no Padrim recentemente foram, né, os parceiros, o Lucas Gaspareto, chegou também o Bruno Henrique, chegou também a Ana Kalogeropoulos. Kalogeropoulos é um nome, como é que chama? É um nome grego, Kalogeropoulos? Não sei, mas é um nome bonito, gostei. O Lucas Silva também chegou na função, o Júlio Bordignon chegou na missão aqui, Francisco Martins Hoffmann, muito obrigado a todos vocês por entrarem em padrim.com.br/pura neurose. Vocês mantêm as contas aqui dos nossos parcos, estúdios funcionando, vocês inclusive fazem parte do, né, do nosso projeto de atualização aqui do nosso estúdio. A ideia é a gente montar um estúdio super bolado para que eu e o Frango consigamos fazer o podcast no alto da qualidade técnica possível que nós e os ouvintes merecem. E não só você, né, mantém as contas funcionando e paga o salário do Frango e o meu, como você também ganha acesso exclusivo ao nosso canal de Telegram. Nós temos um canal de Telegram chamado Microdoses de Pura Neurose, aonde eu todo dia vou lá e ofereço um conteúdo extra, um conteúdo extra do nosso podcast para você, ouvinte fiel que está conosco aí. É muito barato virar um ouvinte patrocinador, por 5 pila ao mês você já vira. E é lógico, quem também não pode colaborar, tá aqui junto com nós, tá ligado? Eu sempre falo, se você paga pra ver o BoJack, você paga pra ver a Fleabag, por que não pagar pra ver seu parceiro Ronald Rios também, tá ligado? Paga lá pra ver o Big Brother, o Thiago Leifert, o Caralho A4, paga pra ouvir o seu parceiro Ronald Rios de segunda a sexta aqui no Pura Neurose. Mas se você não pode, eu vejo que tem muita gente que ajuda o programa de outro jeito, que é divulgando no WhatsApp pros seus amigos, divulgando no Twitter, stories lá. Eu sempre vejo quando a galera divulga, marca lá minha arroba, Ronald Rios, em ambas as redes sociais. Muito obrigado a você também. Tamo junto de alguma forma, de algum jeitinho. Firmeza total? Eu vou saindo fora. Antes eu vou tocar um áudio aqui, né? A gente não tocou áudio hoje. Sexta-feira a gente toca menos áudio. Sexta-feira é um dia mais dedicado ao e-mail, né, cara? Tem sempre a galera do e-mail que não quer se comprometer. Mas é... WhatsApp, Pura Neurose, 11 97018 2402, é o nosso telefone aqui de contato. É o telefone que você manda seu áudio, né? Seja com a sua observação, seu reclame, tá puto com alguma coisa? Manda um áudio pra gente revoltado. Tá feliz? Manda um áudio revoltado. Nasceu um terceiro olho em você? Manda um áudio esquisito. Vamos ver o que tem aqui rolando na nossa caixa de entrada.
Fala, Ronaldinho. Tudo sempre tranquilo? Mais semi do que tranquilo, né? Porque, porra, no meio de uma pandemia com um palhaço de presidente. Difícil. Enfim, eu acabei de ouvir o seu podcast, você falando do público americano. E aí eu lembrei do The Office. Até eu assisti por indicação sua, de um podcast bem antigo seu.
Obrigado.
E eu assisti o britânico e o americano, e como eles são diferentes. E recentemente eu assisti o Fleabag, aquela série, né, da Amazon. E me lembrou muito a série da Michaela Cohen, que é tipo a minha preferida do mundo, que é Chewing Gum.
Ligo.
E, sei lá, é muito diferente, né? Dá pra ver que o público britânico é mais sarcástico, né? O humor britânico é mais sarcástico, mas não sei o termo, cru, não sei. E eu queria saber qual é a visão do público brasileiro. Porque você, né, o maior humorista do Brasil, minha opinião, o melhor humorista. E os, sim, né, seus amigos humoristas, como vocês veem o público brasileiro? Eu sei que meus pais acham graça de escolher o professor Raimundo. Então, assim, eu não nem imagino como seja. Mas é isso aí, então beijos pra você e pros dogs. presença ou não, porque coronavírus. É isso aí. Valeu, Ronaldinho. Amo o podcast.
Ah, muito obrigado, bebezinho, pela sua mensagem. Olha só, em primeiro lugar, né, obrigado por seguir as dicas aí de Ronald Hughes de entretenimento. Não, sim, existe uma diferença entre o humor britânico e o americano, mas que o americano foi absorvendo com os anos. Antigamente, o humor britânico carregava um bagulho nonsense muito grande, que o americano foi pegando emprestado. Desde o The Office britânico, o humor britânico carrega uma tristeza muito grande, que o humor americano foi pegando aos poucos. Embora o próprio The Office americano não carregue esse grau de tristeza que o The Office britânico tem, mas outras séries americanas têm humor e flertam com coisas problemáticas dos seus personagens. Exemplo aí, a gente tem o Barry, né, cara? Que é uma série engraçada, ao mesmo tempo é super densa, super complexa nas questões e decisões emocionais. Tem muitas séries excelentes britânicas. Eu gosto de uma que eu acho muito foda, cara, que infelizmente não fez barulho aqui, mas é muito classe. Se chama The Detectorist, é isso o nome? Detectorist, se escreve Detectorists. Tem 3 temporadas, ela inclusive é estrelada pelo cara que faz o Gareth no The Office britânico, que é justamente o personagem que vira inspiração pro Dwight no The Office americano. E é uma série sobre esses caras que o maior hobby da vida deles é usar aqueles... eles têm um clube de detectores de metal, tá ligado? E é muito triste a vida deles, mas a comédia nasce a partir dessas coisas nessa série. Isso é uma característica forte das séries britânicas e que as séries americanas pegaram emprestado aí nos últimos anos. Sobre o público de humor brasileiro, eu acho que é muito vasto, mas eu realmente divido entre as pessoas que acompanham Ronald Hughes e as pessoas que não acompanham, tá ligado? Todo mundo que acompanha, pra mim, é chave, sinistro, bolado e tá ligado no futuro antes mesmo do presente. Quem não acompanha tá dormindo no posto. Simplesmente isso. Então, se você quer ajudar seu amigo, converta ele num ouvinte de Pura Neurose com Ronald Hughes. Senão ele mora em 2008 do humor, enquanto aqui a gente já mora em 2028. Em 2028 eu digo pra vocês, sim, sobrevivemos, deu tudo certo. Eu matei todas as vespas asiáticas assassinas.
When Shopify says you can sell anywhere, oh, they mean it. Woo, hold up. Just got a new sale. Order fulfilled and shipped. Inventory level's good. Whoa, Shopify doesn't mind if you're at sea level. Or on top of the world. You can run and grow your business anywhere. Climbing mountains is never easy, but at least Shopify gives me all the tools I need for my business to hit new peaks.
Whether you're selling carabiners or crop tops, start selling with Shopify today and join the platform simplifying commerce for millions of businesses worldwide. We've built the platform so you can keep climbing and grow your business to new heights.
With Shopify, you really can sell to anyone, from anywhere.
This is Possibility, powered by Shopify. Start selling online today. Sign up for a free trial at shopify.com/free22. 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 Internet connection required. Not available on mountaintops or seafloors.